Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá e obrigada por fazer play e descarregar mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Hoje, o Hollywood Express é mais especial que nos outros dias. Temos muito que falar. Estivemos à conversa com a Sónia Tavares dos The Gift e do projeto Amália Hoje. A Sónia gosta muito da Lady Gaga e quisemos saber o que achou do filme da semana, Joker Loucura a 2. O Pedro Andrade também foi ver a sequela de Joker e conta-nos o que achou. Antes de entrarmos nesta dinâmica de cinema, ligamos a televisão para conversar sobre uma das séries do momento na Netflix.
Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial.
Chegou quase sem se dar por ela. Sabíamos que Ninguém Quer Isto era a série que marcava o regresso de Kristen Bell à Netflix depois de ter protagonizado o espetacular The Good Place. E com ela veio Adam Brody, que muitos conhecem como Seth Cohen do DOC, que eu por acaso não vi. Até aqui tudo certo. Agora, estávamos à espera de nos apaixonarmos perdidamente por esta comédia romântica? Claro que tem tudo para dar certo. Uma podcaster agnóstica vai a um jantar de amigos e apaixona-se por um rabino que terminou uma relação e está prestes a assumir a liderança da sua comunidade judaica. Como será que a sua família religiosa vai receber alguém que não partilha da mesma fé, ou melhor, de nenhuma fé? Comigo tenho a Marta Campos. Vamos inaugurar um novo segmento aqui no Hollywood Express chamado Coisas que Andamos a Ver. Logo arranjamos um jingle. Olá Marta, também ficaste surpreendida como eu quando descobri que Ninguém Quer Isto é baseado numa história verídica?
Olha, eu não tinha dado conta por acaso que era baseado numa história verídica, mas eu sigo uma podcaster americana que se chama Amanda qualquer coisa, tem um podcast que se chama Not Skinny But Not Fat, e vi que ela entrevistou duas irmãs, a Erin Foster e a Sarah Foster, sobre esta série, e eu não tinha percebido qual é que era a ligação, e só depois, quando tu me disseste, olha, isto é baseado numa história verídica, é que eu percebi que esta é a história de amor de Erin Foster, que é filha de David Foster, que eu conheço por já ter sido padrasto de Gigi Hadid. Daí esta ligação. E depois de tu me teres dito, é que eu fui ver a história da Erin Foster, que inspira, não é? Esta série, mas não é exatamente igual, não é?
Não, ela em várias entrevistas, ela está casada com Simon, o nome dele é um bocado difícil.
Tickman?
Simon Tickman, que é um empresário da música, e ela diz que a única coisa que é assim mais fiel à relação dela e à história que ela quer contar tem justamente a ver com os dois protagonistas. Tudo à volta foi diferente e é diferente. E não é, se calhar não é tão divertido, acho eu.
Eu por acaso, eu acho o envolvente da série muito divertido também. Acho que a história de amor deles é muito gira, mas eu adoro o que está à volta.
Já lá vamos. Vamos primeiro falar um bocadinho deste núcleo, deste centro, da Joanne e do Noah. Eu fiquei muito apaixonada por estes dois. Primeiro porque eu achei a interação deles muito genuína. Eles já tinham trabalhado juntos no filme em 2013, mas eu achei que a interação deles era muito genuína e até comentei contigo. Mas
sim.
Como é que a Kristen Bell ainda está casada com o Dax Shepard? E tivemos que ir à internet ver se eles estavam de facto casados ou não.
E ele está casado com a Leighton Meester também.
Exatamente,
não é?
da Gossip Girl.
A Blair da Gossip Girl.
Porque de facto é tudo muito credível. Eu fiquei completamente apaixonada por aqueles dois.
É, aquilo é muito intenso. E então a cena do primeiro beijo, eu acho que toda a gente fala sobre isto. Acho que não estou a dar nenhum spoiler, mas a cena do primeiro beijo é muito marcante e tem ali muita química. Eu acreditei muito naquele casal. E eles mesmo na promoção que têm feito para a Netflix brincam um bocadinho com isso. Dizem, nós somos casados. Não somos casados um com o outro.
Sim,
temos os nossos relacionamentos felizes, mas na série somos namorados.
Eu não vi o DOC. Eu acho que me passou um bocadinho ao lado, porque quando estreou eu se calhar já não era aquilo já não era para o meu target. Eu já havia coisas diferentes. Mas eu acho que, não sei se tu viste.
Não.
Mas ouviste falar. Eu conheço pessoas da tua idade que adoram o OC, que ainda recentemente
Sim.
reviram.
Eu por acaso não vi. Eu era mais Gossip Girl. Mas eu acho que você é anterior, não é?
Mas foi uma série muito marcante e eu estou a adorar os memes que têm aparecido na internet, curiosamente com a personagem do Seth Cohen, porque dá-me ideia que o Adam Brody na série era assim uma espécie de patinho feio e agora tem meia internet a suspirar por ele.
Eu, por acaso, eu não senti isso pelo Adam Brody. Eu acho que nunca tinha. Não associei à pessoa. Mas eu acho que ele ali está um bocadinho diferente. Ele tem mais barba na série, não tem? Eu acho que tem um ar mais carregado. Também faz parte da personagem, por ser aquele uma pessoa muito religiosa, não é? E eu acho que faz parte de ser assim, que tem um ar mais conservador. Mas eu não o associei a outros projetos. Não, assim, olha, quem é esta pessoa nova?
Para mim também não foi imediato. Aliás, assim, para tu teres uma ideia, a primeira coisa que eu me lembrei quando o vi foi alguma estranheza até, mas depois lembro-me, mas espera lá, ele é o tonto do Mr. and Mrs. Smith com o Brad Pitt e Angelina Jolie. Associei daí, mas também não é um ator que passe pelas coisas que eu costumo ver.
Exato.
E então fiquei até um bocadinho mais curiosa para tentar perceber o que é que ele andou a fazer. A Kristen Bell, acho que já conhecemos,
sim.
Não é? Gostamos muito dela e adoramos o The Good Place. E eu gostei muito da forma como eles se entregaram a este projeto, porque dá uma autenticidade que eu já não via há muito tempo. E também, se calhar, porque eles falam de um tema que é o amor nos 30 e muitos.
Quando eu vi a série, não consegui perceber bem qual é que é a idade deles. Não consegues perceber?
Eu só consegui perceber quando investiguei a história da Erin Foster. Porque
sim,
de facto ela também conheceu o marido com 34 anos.
Pois, sim.
E então aí eu percebi, ok. Porque de facto elas eles nunca falam em idade, mas tu, pelas personagens que estão à volta, consegues perceber mais ou menos que eles também não são jovens.
Sim.
Porque ele tem um irmão, o Sasha, que é um dos meus personagens preferidos da série. Porque parecendo ser o mais louco, é se calhar o mais
sensato,
sim. E percebemos que eles devem ser mais velhos, mais para os 30, porque ele já é casado e já tem uma filha adolescente que vai fazer o seu bat mitzvah, que é a sua festa de maioridade na religião judaica. E tu percebes que eles de facto, e os pais dela também, também dão a entender isso. Eles já são, sim, percebes, são mais entradotes, 60 anos, sim, e tal. E tu aí percebes. Mas eu acho que esse encontrar do amor e da paixão numa altura em que tu já tens a tua personalidade completamente formada, acho que foi o que mais me atraiu na série. E a forma como eles falam sobre isso também é muito interessante. Há lá uma parte em que a irmã diz que a relação está a mudar. E ela diz que não, mas eu sou a mesma pessoa. Ou seja, eu achei isso muito interessante e acho que também foi isso que me cativou.
Sim, porque elas têm um podcast onde falam abertamente sobre relações e sobre sexo. E ela, a dada altura, diz que tu estás a ficar aborrecida porque te estás a apaixonar, não é? Porque ela estava à espera de uma irmã de guiar dates e que falava muito abertamente sobre as coisas, para uma pessoa que está numa relação e que está... Quando nós começamos numa relação, começamos a viver muito para aquela pessoa.
Sim,
pois,
claro.
É natural.
Acaba por ficar um bocadinho monótono para o podcast que elas estavam a apresentar. Mas é engraçado porque lá está. Elas já estão firmadas nas suas vidas e de repente cai-lhe esta bolha de paixão. Que eu ainda nem percebi se ela é mais velha, se é mais nova. A Joanne.
Ah, do que ele?
Não. Se a Morgan. Se a Joanne e a Morgan são as irmãs.
Ah, não percebes quem é qual delas
não
é mais
velha? Qual
pois,
delas é a mais velha?
Pois também não consigo perceber.
E foi isso que me atraiu, o facto de ele também ser. Não ser uma coisa juvenil, percebes? Ser uma coisa mais adulta.
Porque normalmente nestas séries está tudo muito na casa dos 20, 20 e muitos, e não vês muita coisa acontecer na casa dos 30. E há muitas histórias de amor cada vez mais que começam aos 30,
sim,
35,
sim,
36. Mas aqui voltando à história da Erin, eu li também que a Erin se converteu ao judaísmo. E esta série nasceu de uma ideia de um amigo dela, que diz, olha, devias ter uma série chamada, um conteúdo qualquer chamado Shitska, é assim que
sim,
se diz, não
sim,
é?
Sim.
Que é o nome que as pessoas judias dão a pessoas que não são judias.
Judia, judaica, olha, já nem sei também. Mas assumo.
Daí é que surgiu esta ideia. Eu acho muito giro. Eu não estava à espera que, lá está, a Erin Foster se convertesse ao judaísmo, mas acho bonito ela ter feito isto. Se calhar também fez isto por amor, não é?
Claro, também acho bonito. Porque na série há essa questão. Porque é óbvio que na vida real ela não, talvez não precisasse de se converter, porque, quer dizer, o marido dela é um empresário da música, não há aí qualquer relação religiosa, e de certeza que há judeus que casam com pessoas que não seguem a mesma fé. Mas ali não, ali era mesmo importante que ela se convertesse, porque o Noah está prestes a tornar-se líder da comunidade, o rabino-chefe da comunidade. E de repente ele quer duas coisas. Ele quer crescer, mas também quer ficar com ela.
Que era o sonho dele.
Era o sonho dele ser rabino-chefe, mas de repente apareceu-lhe uma rapariga que não professa a mesma fé. E depois dele ter estado a namorar muito tempo com uma rapariga judia. E mesmo esse episódio em que ela se vê confrontada com a importância de que essa decisão poderia ter dela se converter ou não, é muito interessante. E a forma como eles abordam, eu acho que está muito bem feita e muito bem construída.
E deixa ali uma portinha aberta para uma segunda temporada.
Sim, porque agora sim podemos falar das personagens periféricas, que eu não sei se são tão boas ou melhores como o casal central, como o Noah e a Joanne. Mas há ali uma porta aberta por causa da irmã dela, que tem um relacionamento assim meio estranho com o irmão,
com o
Sasha,
não é?
Com o futuro cunhado, o Sasha, que é interpretado pelo Timothy Simmons, que é das minhas personagens preferidas.
Ah, eu também adoro. Eu adoro. Eu acho que ele é muito divertido, é muito sensato, como estavas a dizer há pouco. E depois, eu não sei explicar, mas ele é assim meio clumsy, meio
desajeitado.
E depois tem uma mulher que é super controladora, super possessiva, mas também tem graça.
Eu também gosto muito da Esther, porque eu acho que, aliás, eles estão a ser um bocadinho criticados por causa da forma como eles retratam a comunidade judaica do Noah e as mulheres, e as mulheres em particular, e tudo mais. Mas eu acho que tem que haver aqui também algum bom senso e perceber que é ficção.
Exatamente.
É comédia,
claro.
É para efeitos cómicos, não é para gozar, acho eu. Eu pelo menos não o entendo assim.
De todo, não.
Não entendo, até porque eu acho a Esther, ela representa também, são comunidades um bocadinho mais fechadas, mas eu gosto dela, porque eu acho que ela, epá, eu não sei explicar, ela ao mesmo tempo que é assertiva, focada, sabe o que quer, também protege muito os seus, ela protege muito a ex-namorada do Noah, veste mesmo a camisola da equipa, não se deixa convencer por forasteiros, por pessoas que tentam entrar. Ela controla ali o Sasha, mais ou menos, porque ao mesmo tempo ela também é de uma enorme fragilidade, porque ela também se submete um bocadinho à vontade da sogra.
Sim, pois, porque os pais do Noah e do Sasha,
sim,
são muito... Os pais não, a mãe. Muito conservadora. Tanto que há uma cena num dos últimos episódios com a mãe, não vou dizer, mas...
Não digas, porque essa cena é mesmo espetacular.
Eu ri muito. É muito engraçado, e eu acho aquela senhora também engraçada, mas muito conservadora e muito... Ela não aceita logo à partida a Joanne por ser chixa.
Porque ela tem um objetivo. Ela tem o objetivo de ser mãe do rabino-chefe.
Pois.
Ela nem sequer quer que o filho seja feliz. Ela quer ser a mãe do rabino-chefe. Pronto. E eu acho também um ponto interessante da forma como os pais se relacionam com os filhos, quando há assim estes estes sonhos que os pais cumprem através dos Sim. filhos. Eu também achei isso muito interessante.
Mas olha, outra coisa, agora que estás a falar, lembrei-me disto, porque aqui as figuras dominantes, porque tu estás habituado a ver numa família, o pai é aquela uma família dita tradicional, muito conservadora, o pai é que é aquela figura, é a figura da autoridade. E aqui não, nesta série as mulheres são a figura da autoridade, neste caso a mãe do Noah e do Sasha, e a mulher do Sasha, que são figuras ali de autoridade e até um bocadinho controladoras e possessivas. Eu acho que este twist também é engraçado.
E eu acho que é pelo facto da Esther ser assim, controladora e possessiva, que o Sasha e a Morgan acabam por se relacionar. Se bem que eu acho que é muito mais inocente da parte dele. Eu acho que ela chega a assumir que teve um sonho com ele. Mas ele não, ele parece-me ser uma coisa mesmo muito inocente.
Mas vamos, eu acho que aquilo ainda vai dar pano para mangas.
Sim, vai dar pano para mangas, mas neste momento tudo o que tu penses é uma suposição, porque tu não viste nada.
Não.
E eu acho que isso também é interessante para chamar à conversa uma coisa que batemos muitas vezes, que é: podem homens e mulheres ser amigos?
Sim, sem segundas intenções. Pois exato. é esta aqui a questão, porque eu acho que no caso dela naquilo não está bem resolvido, mas no caso dele, ele só acha que ela é uma amiga. Ele tem uma amiga e eles sentem-se os dois os irmãos,
os losers.
Os losers da família. Os loser brothers.
E eu acho isso interessante, e eu adorava que a segunda temporada fosse sobre isso.
Ah, eu também. Eu ri muito a ver a série, vi a série para aí em dois dias.
Também eu, fiz assim um binge.
E acho que neste momento em que há coisas tão pesadas, isto é tão, tão leve e tão fresco.
É leve e fresco, mas ao mesmo tempo, lá está, nós já vamos aqui com quase 15 minutos de conversa, temos muito que falar e muito que discutir e dissecar, já reparaste?
É verdade, mas eu acho que é uma lufada de ar fresco neste momento.
Eu também acho, eu concordo. Olha, temos que escolher uma série para fazer uma segunda edição de coisas que andamos a ver.
É sim, eu andava muito obcecada com Monsters, da Netflix.
Mas eu isso eu não te acompanhei.
Exatamente, mas podemos fazer. Ou então pode cada uma trazer a sua série, não é? E falar-me sobre.
Vamos combinar já um filme.
Um filme.
Emília Perez.
Ah, sim, da Selena Gomez. Quero muito ver, muito curiosa.
Há de estrear na Netflix em novembro e havemos de falar sobre isso.
Olha, esse aí, vamos lá.
We've done this podcast for like 119 episodes, and this story you're telling, it just sounds like very familiar. All right, I could make healthier relationship choices. Hi, everyone. I'm Joanne.
I'm Noah.
Did you know there's a rabbi here?
No shit.
Yeah.
Where?
He has a beard, and he was definitely judging me.
Sounds like a rabbi.
Who's your friend?
There's not a Jewish bone in her body, unless you put one in her.
Shh. You're the rabbi?
Hot, right? I burn for you,
and you don't even. The big news is Joanne has a new man in her life. Okay, but we're not using names, so let's just call him the Prophet.
Message from Morgan. He's cuter than I expected. The brother is brutal.
What are you doing? Kiss me?
Drowning emoji.
Okay, that's not.
Vomit emoji.
Unplug the phone.
I'm so sorry about my sister, with whom I have since cut ties. You asked me to.
Who the hell is that?
It's not us.
It's not?
No.
Hollywood Express.
O Pedro Andrade fez horas extra e foi à antestreia de Joker Loucura a 2. E não foi o único.
Hollywood Express. Spotlight.
Start spreading the news. I'm leaving today.
5 anos depois, Joker volta ao grande ecrã. Em 2019, Arthur Fleck, ou Joker, deu-se a conhecer de uma forma mais sombria. Ficámos na altura a conhecer um homem em constante sofrimento numa cidade que o ignorava diariamente. No fundo, Arthur Fleck, ou Joker, ou na verdade os dois, tentam encontrar o seu caminho no mundo perturbador, exigente, macabro e também sem escrúpulos. E no final, acabamos por sentir empatia pelo protagonista e justificamos as suas ações, porque na verdade quando é que não nos pode acontecer o mesmo, não é? Quando é que um simples segundo nas nossas vidas não pode desencadear uma série de acontecimentos desastrosos que têm também por base muito daquilo que fomos vivendo? Aliás, Diogo Pissarra e Sónia Tavares, dos The Gift, são fãs da interpretação de Joaquin Phoenix e garantiram ao Hollywood Express que muitas vezes estão a torcer pelos vilões.
Eu gosto muito de vilões, porque nunca é certo, nada é certo. Ou seja, a vitória não está garantida. E tem sempre uma personalidade muito mais forte, como é o caso do Joker, que nem o encaro como um vilão, mas tem sempre uma personalidade forte e acho que são os ingredientes certos para afeiçoar-se de alguém, não é? E eu gosto muito mais de vilões.
Muitas vezes torço pelo vilão, como é este caso.
Nada é tão preto no branco também, não é?
Mas sou muito fã de super-heróis e é por isso, não só porque estou aqui neste Joker, mas também porque sou fã de vilões e de super-heróis mesmo.
Pois muito bem, se há 5 anos fomos percebendo as várias camadas de Arthur Fleck até chegar a Joker, agora percorremos o caminho inverso, já lá vamos. Desta vez, a Joaquin Phoenix, Lady Gaga junta-se como Harley Quinn, e quando soubemos desta adição o meio mundo ficou entusiasmado. Afinal de contas, Lady Gaga já provou que é soberba nos palcos, mas também no grande ecrã. Ainda assim, quando foi dito que Joker Loucura 2 é um musical, aí as opiniões dividiram-se. Que é o que também nos diz Ana Bacalhau, que esteve connosco na antestreia.
Este é um musical, que até é uma coisa engraçada, que eu geralmente não gosto de musicais. Mas vamos ver. Eu tenho a certeza que este eu vou gostar e estou muito expectante, porque já vi algumas imagens, nomeadamente aquela icónica já do vidro dela fazer o coraçãozinho, é incrível. Portanto, estou à espera de grandes músicas e de um grande filme.
Obrigado, Ana, e comecemos exatamente por aí. Este é um musical pouco convencional. Trágico, na verdade. Sem danças nem floreados. Nesta sequela, acompanhamos o julgamento de Joker, mas, acima de tudo, acompanhamos uma crítica à sociedade e à falta de apoios a quem mais precisa, sobretudo quem precisa de ajuda psicológica. E é aqui que o realizador Todd Williams faz um ótimo trabalho sobre o nosso papel enquanto sociedade supostamente cuidadora sobre a redenção e também sobre a saúde mental. Joker apaixona-se perdidamente e aqui vai transitando no filme de forma dramática e às vezes muito frágil, e Harley Quinn assume o papel mais sensacionalista de uma sociedade abusadora e também solitária. Mais do que um espetáculo de loucura e explosões, Joker, Loucura 2, faz-nos percorrer as camadas da mente humana, desta sociedade predatória e de que nem tudo é preto no branco. Na verdade, com o Joker é tudo muito colorido. E sobre a dupla Joaquin Phoenix e Lady Gaga, Ricardo Carriço diz-nos que só podemos esperar coisas boas.
Temos estas duas interpretações magníficas. Estou muito curioso para ver a Lady Gaga. Mas a Lady Gaga, não há dúvida que ela tem-nos proporcionado atuações muito, muito engraçadas. Quando digo engraçadas, é muito diferentes e muito bem construídas. E estou muito curioso para ver como é que ela vai fazer isto. Portanto, esta dupla Gaga Phoenix acho que vai ser brutal.
Joker Loucura 2 já estreou nos cinemas portugueses com o apoio da Comercial. Se não tem planos para os próximos dias, aqui está um bom motivo para sair de casa.
This is a chance for you to show a different side of yourself.
Nobody knew I existed. But look around. Look at all these people. Who do you think they see?
They're really you.
Sónia Tavares é cantora, música, jurada do The Voice e adora filmes de terror. Joker Loucura a 2 foi a desculpa perfeita para falar com esta mulher tão especial. Ela é a grande protagonista da semana no Hollywood Express.
When I first saw Joker, when I saw you,
the whole world's mine with you.
For once in my life, I didn't feel so alone anymore.
When you're alive. Someone who needs me.
How about you, Arthur? Do you still think you're a star?
Sónia, obrigada por te juntares a nós no Hollywood Express para falar um bocadinho. Vamos falar um bocadinho da Lady Gaga e da sua vertente mais de cinema e de atriz, mas que de facto neste filme ela consegue juntar as duas. Mas eu queria começar pelo início, eu queria saber de onde é que te surgiu esta paixão pela Lady Gaga. Eu sei que gostas muito dela.
Olha, curiosamente, já agora mais uma vez obrigada pelo convite. A Lady Gaga aparece não com a música. Portanto, eu vou dar com a Lady Gaga não necessariamente pela música, porque a música dela foi uma coisa que a mim não era passar-me despercebida, porque é impossível passar-se despercebido, mas não entrava na minha playlist do Spotify. E eu vou descobrir a Lady Gaga através do American Horror Story, portanto descobrir a série. Porquê? Porque achei, eu sou muito fã dessa série, bem como séries de terror e outros filmes também do mesmo género, e de repente vejo a Lady Gaga numa das temporadas, que é o The Hotel, em que ela faz uma condessa que vive, portanto, uma condessa fantasma, vampira, que vive ali naquele hotel. O hotel é assombrado, é muito giro. Para quem gosta de género. A rapariga formidável, faz aqui um papelaço incrível. E de repente fui um bocadinho mais à procura dela, e é quando também sai mais ou menos o documentário que ela fez para a Netflix sobre a fibromialgia. Eu não fazia a mínima ideia que ela também sofre fibromialgia, portanto, tal como eu, e uma coisa levou à outra. Vi o documentário e fui à procura de mais. Portanto, a música veio por acréscimo. A música vem por solidariedade à pessoa, ou por empatia, e não me obriguei a gostar da música, porque essas coisas não acontecem, mas inadvertidamente fui-me deixando levar ali pelo mistério Gaga, e às tantas também dou para mim já a cantar o Born This Way, e pronto, foi uma pessoa que me interessou, uma artista que me interessou enquanto pessoa, não é? E não enquanto a parte artística, portanto a parte mais pessoal, como é a Stephanie Germanotta, em vez da Lady Gaga. E de repente entrei naquele mundo, e acho que é fabuloso, pelo menos para uma pessoa se abstrair um bocadinho da realidade.
Então também te consideras uma Little Monster, que é o que ela chama aos seus fãs?
Eu costumo dizer que sou a mais velha dos Little Monsters. Sou uma Old Little Monster, ou uma Little Old Monster.
Giro, giro. Tu lembras-te do que pensaste quando soubeste que a Lady Gaga ia ser a Harley Quinn?
Não me espantou nada, até porque dizia-se que ela supostamente iria entrar num filme de super-heróis. Eu nunca pensei que fosse este lado dos super-heróis. Sempre achei que ela ia fazer uma heroína da Marvel ou qualquer coisa do género, mas de repente aparece a Harley Quinn e eu pensei, bom papel, porque lá de louca ela sabe fazer. E a Harley Quinn tem uma personagem absolutamente louca, mesmo louca, louca, e achei que ela daria uma excelente Harley Quinn. Não me surpreendeu, sério, não me surpreendeu. Fiquei bastante feliz, na expectativa. Pensei, bolas, isto é o Joaquim Phoenix. Mas ela já tinha feito o filme do House of Gucci com o Al Pacino, com
é verdade.
O rapaz do Star Trek, o Jared Leto, o rapaz do Star Trek, para mim é sempre um rapaz.
Ele próprio também muito camaleónico.
Sim, super, adorei eu o filme. Pronto, também não é filme para... Percebi que não era filme para nomeação, mas foi um excelente filme, gostei muito, foi muito giro. Agora é este.
Antes disso, eu gostei muito de ouvir falar aí da loucura da Harley Quinn. Tu tens alguma ligação à DC? Acompanhas? Conheces? Se calhar pelo teu filho, pelo teu marido?
Sim, eu conheço alguma coisa. Já conhecia alguma coisa antes de conhecer o Fernando, mas ele é um apaixonado pela Marvel e pela DC, o meu filho também, e portanto é impossível não estar a par do que se vai passando e portanto dizer obrigado a ver os filmes.
giro. Falando agora um bocadinho deste Joker Loucura 2, vamos falar da Lady Gaga. O que é que tu achaste dela neste filme e de todo o trabalho que ela fez até na criação de um disco irmão da banda sonora?
Sim, eu acho que o papel em si também não dá para desbravar grande coisa, porque se formos a ver bem as coisas, a participação dela até foi um bocadinho, ainda mesmo com as canções e por aí fora, acho que até foi um bocadinho neutra, quer dizer, na medida em que não há ali... Como é que eu lhe hei de chamar? Uma coisa muito simples, uma brincadeira levezinha. E entendo perfeitamente, porque o filme é sobre ele, ainda que seja a loucura a dois. Achei que ela teve, não ela enquanto prestação, mas o papel que lhe deram até foi um bocadinho morto. Chamemos-lhe assim.
Sim,
muito,
sim.
Palavra tão bonita.
mas eu entendo o que queres dizer. Devia ter havido um bocadinho mais de loucura a dois, não era?
Exato, mais. Eu estava à espera de uma grande loucura, porque a Harley Quinn é uma louca, assassina, doida, não é? Portanto, estava à espera de mais de loucura a dois, precisamente. E mesmo na parte das canções e do musical, e eu compreendo também porque é que ela o fez. Ela não abriu as goelas e cantou ali que nem como a Lady Gaga. Ela fez otimamente bem em refriar-se um bocadinho e cantar como se fosse uma Harley Quinn, não uma artista de variedades, profissional e com um vozeirão. Não fazia sentido. Portanto, as pessoas estão a dizer: ah, ela nem soube cantar, nem soube. Não. Porque raio é que a Harley Quinn, de repente, era a melhor cantora do mundo. Não... Portanto, eu acho que o papel esteve precisamente, correspondeu precisamente à parte também do showbiz, por assim dizer. Portanto, não fazia sentido ela de repente ter assim um papel até mais levezinho e há tantas uma gritaria no filme que não acontecia. Até porque eu achei extremamente agradável que quando me falaram no musical, eu fujo a sete pés dos musicais, eu não devia dizer isso, eu sei, sou cantora, etc., essas coisas. Mas eu lembro-me de, à primeira frase do Evita, eu fugi. Portanto, saía a correr, não aguento. Mesmo o Sweeney Todd e o Tim Burton, que são para mim, e o Johnny Depp, que são para mim o topo, o expoente máximo deste lado mais dark e do cinema um bocadinho mais fantasioso, não aguento. E este, achei que as canções foram tão bem metidas, foram tão leve, de certa forma, que aquilo não foi um musical. Para mim não foi um musical. Aquilo é um filme com algumas canções cantadas pelos intérpretes, portanto pelos artistas principais. Achei ótimo, achei de um poder incrível aquela última canção do Joaquim Phoenix. Eu chamo-lhe Joaquim, não é como se fosse meu primo. O Joaquim Phoenix ao telefone e cantando-me aqui de pá com um poema em inglês, e fiquei, por um momento, juro, até me veio uma lagrimita ou outra, ou olho, mas achei, nesse aspecto achei soberbo, a maneira como as canções foram com tanta cor e com tanto poder e com tanta intenção, e foi uma performance tão... tão simples e não há nada espatafúrdia, não é? Não, podia ter sido e não é. Podia ser os cenários, a imaginação dele, é a loucura deles. Podia ser uma coisa muito mais espampanante, muito mais, quem sabe, Moulin Rouge. Eu acho que não, eu acho que teve feito. Feito nesse aspecto. Já estou a afastar da Lady Gaga.
Não, ótimo, acho Digando ótimo.
A Lady Gaga.
Acho ótimo e não queria também perder esta oportunidade de falar contigo, que és música e és cantora, para saber que importância é que tu dás à música num filme e como é que é a tua experiência numa sala de cinema em reparar nesses pormenores da música e da banda sonora.
Eu sou rapariga que não gosta de ir ao cinema na medida em que eu preciso de falar comigo própria, eu preciso de ter emoções, eu preciso de ter alguém ao meu lado comigo assim, estás a ver aquilo? E preciso, tenho uma ansiedade grande às vezes no cinema, eu não me consigo comportar como uma rapariga da minha idade. E tenho um trauma, uma vez andava eu na faculdade e fui ao cinema com uma amiga ver um filme com o Eddie Murphy e rimo tanto, que houve alguém que me mandou calar e eu fiquei traumatizadíssima para todo o sempre, pensando, não pode ser, não posso estar aqui a fingir emoções. Portanto, normalmente prefiro ver em casa, mas este fico muito contente por ter sido convidada para a estreia e por ter ido ao cinema ver, de outra forma se calhar não iria e iria perder aquilo que eu acho que é o melhor que tem o filme. É a fotografia e a realização, para além da interpretação do Joaquim Phoenix, obviamente, mas acho que é de uma excelência, de uma qualidade. Há um plano que fazem com ele dentro da prisão, em que ele começa a cantar para os parceiros, já não lembro qual era a música, e fazem aquilo sem um único corte, e é tão bom, é tão incrível tudo, tanto que por esse aspecto achei que o filme era genial, nesse sentido achei, adorei, portanto fico contente por ter ido ao cinema e por ter tido esta experiência e de música também, e ainda bem que o fiz, porque efetivamente no cinema as coisas até se, quando os cinemas são bons as coisas até se ouvem bastante bem e bastante melhor, e achei que sobretudo a cor teve um impacto em mim e a imagem imensos, a música não tanto, porque eu acho que a música ali naquele filme também não está para impactar, é mais um sonho, é mais uma loucura, não é para a música ficar, não é um tchanã, nós não temos que sair de lá a cantarolar um verso ou um refrão. O filme é mesmo construído assim e eu achei perfeito, e como eu já disse ainda há bocado, eu não sou grande fã de musicais, nem no cinema, nem em persona, acabei de inventar agora esta expressão, mas pareceu-me excelente. In persona. Mas fico contente por ter ido ao cinema e eu se calhar estou um bocadinho desabituado a ir ao cinema e não me tenho apercebido das maravilhas lá está, como esta direção de fotografia e a realização, e às vezes perde-se na televisão e eu se calhar tenho que começar a ir mais ao cinema, mas eu normalmente vou ao cinema nos filmes de terror. Mas também já me arrependi porque não gosto que estejam a comer pipocas ao meu lado a ver um filme de terror.
Pois.
E pronto, não, eu quero apanhar susto. Eu vou para um filme de terror, é para me assustar, é esse o objetivo. E assim não dá. Mas quando são filmes de outro género, já percebi que tenho que ir ao cinema. Curiosamente, os da Lady Gaga, tenho-os visto todos no cinema.
Sónia, muito obrigada. Obrigada por...
Ah, obrigada eu.
Por teres tirado este tempinho para falar connosco. E olha, quem sabe agora se a gente não se encontra mais vezes no cinema.
Ah, espero que sim. Quem sabe.
Quem sabe. Obrigada, Sónia. Adeus.
Obrigada eu. You can do anything you want. The sun comes. You're too.
Look at all these people. I will no longer allow any of you to stop your sighing, to keep me down. Be happy
again. I got the sneaking suspicion that we're not giving the people what they want.
It's okay, baby. Let's give the people what they want.
Hallelujah, come on, get happy.
Get ready for the judgment day.
Vamos às sugestões de fim de semana com o Pedro Andrade.
Guia TV.
Olá e vamos ao Guia TV, o 1 de outubro, e começamos pela televisão. No Star Crime estreia amanhã a quarta temporada da série A Minha Vida Dava um Crime, com Lucy Lawless, a eterna Zina, a princesa guerreira. Se lembra? Já pelo Star Live, este mês é de humor e romance. No domingo pode rever Footloose, e também no domingo, mas no AXN, o super filme desta semana é o Power Rangers. Já pelo canal Hollywood, no domingo tem para ver o filme Os 33, um filme baseado nos acontecimentos verídicos que envolveram os 33 mineiros chilenos que em 2010 permaneceram 70 dias soterrados no norte daquele país. E pelo TV Cine Top, também no domingo, a sessão Stop às 6 da tarde é com o filme O Príncipe Volta a Nova York, com Eddie Murphy, e depois às 9:25 da noite tem para ver o filme Emily the Criminal, com Aubrey Plaza no papel principal. Já na segunda-feira chega ao Star Comedy a 12ª e última temporada da série Curb Your Enthusiasm, com Larry David, e já pelo streaming, começamos pela Prime Video, que na próxima quinta-feira estreia o spin-off italiano do universo de Citadel. Neste caso, Citadel Diana, em que uma agente infiltrada da Citadel, que tem estado presa atrás das linhas inimigas, vê uma hipótese de fugir com a ajuda de um aliado inesperado. Entretanto, pela Prime Video, também já está disponível o filme Challengers, que estreou nos cinemas com a Rádio Comercial. Pelo Max, outubro chega com muitas novidades dedicadas ao Halloween, e na segunda-feira estreia a série The Franchise, que segue a equipa de um franchise de filmes indesejado que luta pelo seu lugar num universo cinematográfico selvagem. Pelo Disney Plus, na próxima quarta-feira fica disponível a minissérie A Máquina, que conta a história de Esteban, a máquina Ozuna, que está a atravessar um momento difícil na carreira de pugilista. Já pela Netflix estreou a terceira temporada de Heartstopper, e na próxima quinta-feira estreia finalmente a série de animação da Lara Croft. São 8 episódios e ficam todos disponíveis na próxima quinta-feira, portanto marque já na agenda. Não sei se já reparou, mas sou muito fã de Tomb Raider e da Lara Croft. E em mês de Halloween, na Sky Showtime, já pode ver a série sobre o boneco do mal, o Chucky. É isso mesmo, já está disponível. E para esta semana, tudo dito, voltamos na próxima sexta-feira com mais sugestões aqui no Guia TV do Hollywood Express.
Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
Fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. Parabéns à Rita Ferreira, à Joana Mesquita e ao Francisco Martins, que tiveram a coragem de completar a frase Beetlejuice, Beetlejuice, e disseram Beetlejuice. Por isso, apareceu-lhes um saco de prémios exclusivos do filme. O Hollywood Express volta para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.